Louvor e gratidão seja ao Senhor, também por esse culto e pela graça de podermos nos reunir. Eu pedi ao irmão Rus que dissesse algo e ele disse: eu não tenho nada a dizer. E o mesmo eu queria fazer, e então poderíamos já nos ter levantado para adorar. Eu creio que quem nesses dias ainda pensa ter algo a dizer, poderíamos dizer-lhe com confiança: você não tem nada a dizer. Vocês compreenderam todos? Durante esses dias tão sérios, ainda pensa que tenha muito a dizer, ele sequer compreendeu que também ele não tem nada a dizer. Nós estamos aqui para ouvir o que Deus falou, o que Ele disse. E essa também é a razão pela qual ouvimos as pregações do irmão Branham de forma tão profunda de coração, nos aprofundamos nelas, deixamos Deus falar conosco através delas para compreendermos do que se trata agora. Pois não sou eu ou qualquer outra pessoa que tenha sido ordenada por Deus para fazer isso, mas o irmão Branham, como Paulo, naquela época, para dizer à congregação o que o Espírito de Deus tem a dizer. E, portanto, novamente a lembrança na maravilhosa palavra da carta aos Coríntios que Paulo escreveu, que conteúdo operado pelo Espírito é combinado com a linguagem operada pelo Espírito e assim então apresentada ao povo de Deus. Eu quero ser muito breve nessa tarde. Você sabe que eu estou muito cansado e realmente eu preciso de um bom descanso, mas esse tem que vir de cima. Aqui nessa pregação, ordem na congregação, na página 2, segundo parágrafo, o irmão Branham diz: eu não estou tentando roubar autoridade ou algo do gênero sobre mim. Mas vejam bem, um homem ou qualquer outra coisa com duas cabeças não sabe para onde ir. Deus nunca tem duas cabeças em sua congregação. Ele nunca teve isso. Ele nunca teve isso. É uma cabeça. Em cada geração, há apenas um indivíduo com quem ele se ocupa, como vimos nas Escrituras. Porque se vocês pegarem duas pessoas, então vocês terão duas opiniões. E tem que se chegar a um absoluto final. O meu absoluto é a palavra, a Bíblia. Bem, vocês certamente percebem do que se trata aqui. Essa introdução, a Assembleia foi convocada para falar sobre essas coisas que estavam lá, sobre os dons, sobre como usá-los, sobre os diáconos e assim por diante. Na página 6, embaixo, lemos: eu creio que agora é o tempo para a Capela Branham, onde aprendemos como usar os dons que Deus nos dá para que Ele possa nos confiar ainda coisas maiores do que as que já temos. Mas não podemos seguir em frente se formos como uma pessoa que precisa ouvir tudo repetidamente. Pensem sobre isso. E o Espírito profético está sujeito aos profetas. Assim diz a Escritura. Se vocês se depararem com um homem ou uma mulher que vocês precisam corrigir e a pessoa ficar chateada ou exaltada, mesmo que vocês tenham apresentado a verdade bíblica, isso mostra que o Espírito que está sobre eles não é de Deus, porque a Bíblia diz que o espírito dos profetas está sujeito aos profetas, ou de profetizar, ou de testemunhar, ou de pregar, ou de falar em línguas, ou de interpretar línguas, e assim por diante. Também isso é uma coisa muito importante. Cada pessoa que precisa ser corrigida de alguma forma ou que algo lhe precisa ser dito, ele agradecerá do fundo do coração por isso. Qualquer pessoa que seja exortada e depois então fique batendo com todos os braços e pernas, provavelmente não sabe de que filho espiritual é. Se somos de Deus, deixe que nos seja dito. Assim está em 1 Coríntios 13, que o amor se deixa falar. Ele não se soberbece e não se porta inconvenientemente, mas suporta tudo. Isso é, de fato, um padrão muito bom. Uma pessoa que tem o amor de Deus, que foi amado para fora, que aceitou a redenção em Jesus Cristo, que se tornou um filho de Deus, com tal pessoa vocês podem fazer o que quiserem, e este amará enquanto estiver na terra. Não há nada além disso, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração por meio do Espírito Santo. Mas percebemos naturalmente muito bem que é muito mais fácil exortar outros do que aceitar nós mesmos exortação. Sim, o amém não foi autossuficiente, mas é assim que as coisas são. É verdade? Isso já é suficiente, diz o irmão Schmidt. Mas assim que as coisas são. Naturalmente, nós somos muito rápidos e atentos quando queremos dizer algo a outra pessoa. E às vezes, nem mesmo fazemos no tom certo, muito menos com as palavras certas. Se o tom não estiver mais correto, então as palavras não estarão mais corretas. Se as palavras não estiverem mais corretas, então nada estará correto. Então toda a atmosfera não estará mais correta e será uma coisa contaminada. E isso nós não podemos usar para nada. Cada pessoa que é usada por Deus para exortar outros teve primeiro que permitir que a exortação de Deus passasse sobre ele mesmo. Tem que ficar bem silencioso e deve pensar 3 vezes antes de falar 1 vez. E ainda saber o que tem a dizer. Isso tem que estar de acordo com a palavra. Vocês sabem que eu sou naturalmente muito impulsivo. Isso ninguém pode mudar. Por natureza sou assim. E o advogado me disse há algum tempo: Sr. Frank, primeiro, o senhor precisa respirar fundo, depois expirar, pensar então, respirar novamente e então ainda terá tempo de dizer alguma coisa. Pessoas incrédulas observam a nós muito bem e percebem com que rapidez reagimos, mas se a reação que é rápida sempre acerta, isso também não está garantido. Portanto, a exortação a partir das Escrituras é que se um de nós, e pode até acontecer, vamos pegar um exemplo da primeira fileira, que o nosso amado irmão se sente aqui na frente com seus filhos. E alguém então viria a ele e diria: ouça, amado irmão, eu sinto como uma perturbação quando você algumas vezes vem bem da frente, vai lá para trás com as crianças. Todos nós compreendemos isso. Mas será que você não poderia se sentar um pouco mais atrás? Se o irmão for de Deus, então ele refletirá, ele pensará e dirá a si mesmo: espere um minuto, isso me torna um problema para alguém? Estou atrapalhando o culto? Estou atrapalhando a congregação? Estou talvez atrapalhando a obra do Espírito? Estou impedindo alguém pelo que faço agora, assim, com os meus amados filhos? E então ele pensará: então, se eu interferir dessa forma, então vou me sentar um pouco mais atrás para não atrapalhar mais. E o irmão diria: Puxa, por que você não me contou isso antes? Por que você está me contando somente hoje? Já tanto tempo que isso é assim? Então, podemos abençoar o irmão e dizer, ouça, essa é uma coisa maravilhosa. O Espírito de Deus repousa sobre você. Você entendeu a coisa. Mas se o irmão começa a atacar e dizer, você também uma vez foi pequeno com minha filhinha agora, e você também não se comportou melhor do que ela está se comportando agora. E se ele então, assim, ficar distribuindo tapas para todo lado, à direita e à esquerda, então isso seria muito triste. Isso seria uma grande dor. Então teríamos que dizer, amado irmão, não é assim que funciona. Vocês percebem o que eu estou tentando dizer? Eu só estou pegando um único exemplo para aplicar o que o Mombrano disse aqui para nós de uma forma muito prática. Aplicar a nós aqui. Para compreender o que significa se um diácono, isso está surgindo agora, que os irmãos que são designados para esse ofício ou tarefa, que eles têm que então cuidar das coisas num culto na congregação. E o irmão Bran o chama de policiais, como a polícia militar. Eles são comparados dentro da congregação. E há uma certa quantidade de supervisão que tem que ser feita e tem que ser exercida. Bem para cada pessoa que tem a graça de se deixar dizer ou corrigir. Isso me foi dado por natureza, talvez pela minha educação. Eu sempre pensei sobre tudo o que me foi dito. Se eu já diretamente consegui entender e captar, isso era secundário. Mas eu pensava sobre tudo o que me era dito. Se eu aceitasse ou não. E ainda é o caso até o dia de hoje. Portanto, também o lado prático do decorrer de um culto na congregação também é muito importante, pois pode atrapalhar a parte espiritual. E se o terreno interferir no espiritual, então não está certo. Então nós temos que cuidar de que o terreno seja ordenado da mesma forma como o espiritual, para que um culto a Deus possa acontecer sem nenhuma perturbação. Amém? Assim é a coisa. Vocês veem? E nós estamos aproximando da coisa. Não se preocupem. Eu tenho uma confiança irrestrita em Deus. Eu não consigo imaginar que nós viemos apenas aqui para ouvir e deixar tudo no velho. Não. Se eu precisar ser corrigido, então eu preciso ser corrigido. E o mesmo acontece com todos os outros. Ninguém pode se dar ao luxo de estar acima de tudo, mas todos encontrem o lugar que Deus lhes deu. Eu leio. Nós queremos que a congregação se beneficie dos dons que existem em nossa congregação. Vejam, Deus os enviou a nós e nós queremos que esses dons espirituais sejam úteis para a congregação. Sejam úteis para a congregação. Portanto, aquele que fala em línguas, aquele que interpreta e aquele que profetiza deve se reunir antes que a congregação se reúna. Eles podem se reunir em uma sala separada e esperar pelo ministério do Senhor à congregação. E então vem a frase, vocês entenderam? Antigamente eu não entendia. Hoje eu gritaria o mais alto que pudesse, sim, eu entendi. Depois da lição mais difícil que uma pessoa pode suportar. As coisas que são ditas em uma sala onde há dois ou três reunidos ainda não são de domínio público, podem ser examinadas, podem ser corrigidas. Coisas que são divulgadas publicamente jamais podem ser voltadas atrás. É como a parte interior de uma cama e quem corta, então as penas vão para todo lado. Não há mais nada para ser salvo. Mas Deus, em sua graça, terá uma congregação na qual cada membro se submeterá a cada palavra de Deus. E vocês sabem quem diz amém? Bom, muito bem. Pelo menos um disse isso. Pelo menos um à direita ou à esquerda. Isso mesmo. Eu afirmo que Deus falou por meio do irmão Branham. E irmãs, vocês sabem muito bem o quanto Deus falou seriamente com todos nós, mas o quanto bem Ele pensou de nós. Não é verdade? E quando em 1 Coríntios 11 está, a cabeça de Cristo é Deus, a cabeça do homem é Cristo, e a cabeça da mulher é o homem. Cada mulher que rejeita seu marido como cabeça é uma decapitada e anda aí, por aí, sem cabeça. Vocês ouviram? Deus, Cristo, homem, mulher. Uma mulher perdeu a cabeça se rejeitou seu marido e se não se submeter a ele, porque o homem é a cabeça da mulher. E quando a mulher deixa a cabeça, por assim dizer, de lado, então só resta para ela o que está por baixo. Então ela anda sem cabeça e não sabe mais o que está fazendo. Vocês pensam que as escrituras fazem palavras vazias? Vocês pensam que temos o direito de sorrir sobre isso? Se a palavra de Deus nos diz que a cabeça de Cristo é Deus, e a cabeça do homem é Cristo, e a cabeça da mulher é o homem? Vocês acham que Deus dá a qualquer um de nós o direito de sorrir dentro de nós e pensar sobre isso? Ah, já vem ele de novo com isso. Não e não novamente. A palavra de Deus é a palavra de Deus e permanecerá assim por toda a eternidade. E se não pudermos nos curvar sobre ela, de alguma forma, a perderemos um dia. E aqui está adiante, se as pessoas se reúnem, então deixe aqueles que têm sabedoria vir primeiro, pois se alguém fala em línguas e dá uma interpretação, isso não pode ser aceito de acordo com as Escrituras, a menos que tenha sido testemunhado por duas ou três pessoas. Duas, três ou mais testemunhas têm que confirmar que creem que essa é a palavra do Senhor. Porque às vezes, mesmo nesses ministérios menores, como em qualquer outro ministério, há espíritos que estão errados. Vejam, eles vão entrar lá dentro e nós não queremos isso. Não, nós queremos que esses ministérios estejam prontos para ser revelados quando, se precisarem ser revelados, expostos, então vocês não precisam se preocupar. Se algo é exposto que é de Deus, então resistirá ao teste se for de Deus. Amém. É isso aí. Ninguém precisa se preocupar. E vocês, preciosos irmãos, que já atuaram os dons, esperamos que Deus realmente em breve nos dê um derramamento direto de seu Espírito e que o amor de Deus se espalhe de uma forma como nunca antes. Se alguém de vocês falar por inspiração e mesmo que o que foi dito não seja correto, com isso, vocês não estão sendo considerados como falsos, mas apenas aquilo que foi trazido, mas não o precioso Filho de Deus comprado pelo sangue, que pode ter dito algo por sua própria vontade ou impulso. É por isso que o irmão Branham deu aqui a advertência de que aqueles que têm o dom da sabedoria e podem discernir, que eles têm que ir com aqueles que operam os dons. E eu repito, pode acontecer com qualquer pessoa. Imagine só, o irmão Branham teve que se corrigir a si mesmo como profeta. E, no entanto, cada pregação que ele pregou desde o início até o fim poderia ter sido considerada como infalível, incorruptível. E você sabe muito bem que ele, como tal grande homem de Deus, ele mesmo cresceu nas coisas espirituais e também teve coisas reveladas cada vez mais e mais profundamente. Já dissemos isso aqui e todos nós sabemos. O mais marcante de todos os pontos é o primeiro selo. Quando ele disse, ainda no ano de 60, que o cavaleiro do primeiro selo é o Espírito Santo que saiu para vencer. E quando os selos foram revelados em 1963, não era o Espírito Santo, era o Anticristo. Sim, eu peço a vocês, um homem de Deus disse no ano de 1960, do primeiro selo, esse é o Espírito Santo, o cavaleiro no cavalo branco, e assim por diante. E depois que os selos foram abertos, ele diz, esse é o anticristo que começou a cavalgar aqui. Imaginem só, se disséssemos agora, espere um minuto, então você é um falso? Você disse assim e agora está certo de outra forma? Isso sequer existe? Compreendo de uma vez por todas que um filho de Deus é um filho de Deus e permanece um filho de Deus por toda a eternidade e que nós temos que crescer no conhecimento. Eu estou dizendo isso agora somente que se alguém anunciou algo ou falou algo como uma revelação por lábios, como falar em línguas, como uma interpretação, como uma profecia, o que quer que seja, e se talvez não estivesse correto, isso não significa pessoa, mas sim somente aquilo o que foi dito. E nós queremos discernir isso de uma vez por todas. Nós nos reunimos aqui para julgar o irmão ou a irmã que profetizou, que falou em línguas ou que interpretou, para que julguemos sobre eles, então seremos carnais. Nós nos reunimos para discernir sobre o que foi dito, e isso não sobre o próprio critério, mas por meio do Espírito Santo, pelo dom da sabedoria e da revelação, para constatar se o assunto é assim. Vocês sabem, quando o Senhor, isso realmente é verdade, lá do outro lado no escritório, eu estava olhando para a janela, onde fica o telefone, bem aqui no pátio, e quando a voz, e ela sempre vem, eu disse a vocês, do lado direito, a voz nunca vem diretamente da frente, nunca vem da esquerda, ela sempre vem diagonalmente da direita. Do primeiro falar, no dia 2 de abril de 1962, eu olhei para a janela, a voz vinha diretamente do canto à direita. Todas as vezes, seja em Marselha, seja em Fanø, onde quer que tenha sido, todas as vezes, quando a mesma voz do Senhor vem, sempre na diagonal de cima para baixo do lado direito, todas as vezes. Esse também é o motivo pelo qual nunca tenho um tradutor à minha direita, mas todos os tradutores em todos os países estão sempre à minha esquerda. Bem, eu não preciso explicar a vocês isso, mas eu estava lá sentado ali e realmente não estava pensando em nada. E tão claramente quando vocês podem ouvir minhas palavras. Meu servo, pesquise nos Atos dos Apóstolos para ver se alguma vez um homem e sua esposa foram ordenados para o ministério juntos. Eu digo a vocês, eu caí em mim mesmo. É sempre a mesma coisa. Eu fico estremecido. Eu virei-me e comecei a ler e disse diante de mim mesmo, Senhor, eu não preciso ler mais adiante, eu sei que isso nunca aconteceu. Sim, e agora? Se tivéssemos homens, irmãos, que dissessem, um momento, por favor, não haja ainda, não coloque as mãos ainda, não me abençoe ainda, não me use ainda, verifique primeiro. Como se pode verificar se isso aconteceu perante toda a assembleia durante a chamada ao altar? Quem pode ainda pensar, quem pode ainda fazer algo, considerar? Tudo já está acontecendo, tudo está no processo e fomos feitos participantes das coisas simplesmente porque não demos atenção ao que o irmão Branham disse aqui, que aqueles que têm dons tem que se reunir, e então, quando Deus tiver algo a revelar, Ele o revelará a eles, e aqueles que têm o dom do discernimento, da sabedoria e do conhecimento, possam se sentar juntos, ou se ajoelhar juntos, e permanecer diante da face de Deus, e quando algo vier, que eles poderão então discernir se a coisa é bíblica ou não é. Amados, todos nós queremos cultos nos quais Deus se revele, eu também, mas se já começar antes do culto, que o Senhor possa usar aqueles que Ele já quer usar, que Ele possa usá-los, e que então isso seja transferido para o culto, e que a bênção plena de Deus possa vir então, é muito melhor do que se pudermos seguir nossos próprios caminhos e pensar que Deus abençoou poderosamente e um dia descobrir-se que muitas coisas não estavam em ordem e não estavam de acordo com a Bíblia. E o que então? O Espírito de Deus sempre concordará com a palavra de Deus. Não há nada que o Espírito de Deus fale que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Percebam uma coisa, irmãos e irmãs. Não deixem a coisa cair. Não joguem o rifle no mato. Mas, ao contrário, como Paulo exorta, que o dom que foi colocado em nós seja inflamado. E todos nós não queremos mais nos sentar somente como espectadores à distância e dizer, vamos ver o que vai acontecer. Mas se somos parte da coisa, então não podemos esperar e dizer, vamos ver o que vai acontecer. Em vez disso, temos que colocar nossos ombros no volante, avançar e seguir em frente junto com a ajuda do Senhor. Se ficarmos sentados à margem e pensarmos, vamos ver o que acontece, então nada resultará disso e acabaremos ficando sentados do lado. Isso eu não quero, quero ser uma parte de Deus. E se eu fiz certas coisas erradas, então significa que eu esteja errado, mas apenas que agi de forma errada. E se outros fizeram coisas erradas, isso não significa que eles estejam errados, mas apenas que disseram coisas erradas. E com isso a coisa já está em ordem, e nós todos seguimos adiante, e nós amamos todos os irmãos e todas as irmãs de coração, e só deixamos de lado as coisas que não são de Deus, mas não o ser humano, que Deus comprou, e por quem o sangue do Cordeiro foi derramado. Bem, amém? Sim, isso. Na página 11 está, ou talvez até antes, se alguém escrever uma mensagem que foi dada por meio de línguas ou profecia e colocá-la na plataforma, então o assim diz o Senhor das pessoas que falaram, interpretaram a mensagem, tem que ser lido pelo pastor antes do culto. Se acontecer exatamente assim, como a interpretação diz, levantamos as mãos e agradecemos a Deus por seu Espírito que está entre nós. Mas se isso não acontecer, então não façam isso novamente até que o espírito maligno saia de vocês. Deus não mente. Ele sempre foi a verdade. Uma coisa muito simples. E agora eu digo novamente, quem é verdadeiramente de Deus não se defende a si mesmo. Não se trata de estar certo ou errado. Eu pergunto a vocês hoje, se eu fizesse uma profecia sobre alguma coisa que eu anunciaria, por que eu teria que então defender essa coisa? Se eu quisesse defendê-la, então caberia a mim decidir se eu mesmo tivesse feito isso. E essa é a grande aflição. Se é coisa de Deus, então Ele que falou, Ele pode cruzar as duas mãos e esperar para ver o que vai acontecer. E se estiver errado, então a pessoa em questão não tem nada a temer além de Deus e dizer, Senhor, tire isso de mim porque não está certa. Eu somente quero aquilo que vem de ti, somente aquilo que o teu Espírito me dá. Então tudo será resolvido e poderemos seguir em frente com o Senhor. Eu creio que todos nós entendemos isso muito bem. Aqui foi dito, se acontecer exatamente assim, como a interpretação diz, levantamos as mãos e agradecemos a Deus por seu Espírito que está entre nós. Se isso não acontecer, então não façam isso novamente até que o espírito maligno saia de vocês. Sim, essa é a questão. E a maioria das pessoas não percebe que, de fato, outro espírito pode realmente se infiltrar. E é quase o mesmo sentimento, é como uma unção. São as mesmas coisas emocionais que percorrem o corpo, quer o espírito ou a mente estejam ativos. E é por isso que o dom do discernimento é absolutamente essencial. Vocês só precisam falar com os irmãos ou quem quer que seja usado por Deus. Pessoas que não creem na mensagem e que há muito tempo já constataram que não são enviados por Deus, eles têm os mesmos sentimentos, tudo exteriormente, por dentro, tudo o mesmo. Mas trata-se, se for o Espírito da verdade, então sempre estará de acordo com a palavra de Deus. E a pessoa sempre se permitirá ser corrigida e dirá, muito obrigado por que me foi ajudado. Se a pessoa se revolta e se justifica e assim por diante, então a situação é problemática. Então é preciso que aconteça um curvamento diante da face de Deus antes que a ajuda possa ser dada. Somente uma pessoa que realmente consegue se curvar diante daquilo que não estava certo, essa pessoa pode ser ajudada. Uma pessoa que se eleva acima disso e ignora e defende assim por diante, essa não pode ser ajudada. Isso se aplica a mim, isso se aplica a todos nós. Aqui está adiante, agora estou contando a todos vocês. Há alguns anos, vocês estavam brincando com esses dons como crianças, mas agora vocês já estão tempo suficiente na escola. E agora é tempo que vocês sejam homens, que não as usem apenas para brincar. Esses dons são santos porque são de Deus. Vocês não podem brincar com eles, que Deus os use. É para isso que tem que ir com o seu ministério. Portanto, a Capela Branham precisa ser colocada no ministério. Se um dia isso for questionado, então essa fita deve servir como testemunha de que assim foi tratado aqui. Portanto, nós não sabíamos como lidar com essas coisas como crianças e agora devemos ser adultos. Eu creio que chegou o tempo de que aceitemos o ensinamento e que nos curvemos sob a poderosa mão de nosso Deus. Eu creio numa plena restauração. Eu creio que Deus derramará a chuva serôdia. E o irmão Kupfer me lembrou que a pregação de Böblingen provavelmente será enviada para todos. Foi uma palavra do Senhor, uma palavra maravilhosa de nosso Deus. E eu creio de todo o coração que Deus fez a promessa e que Ele a cumprirá. Mas, antes que possa se cumprir, as pessoas precisam ter recebido a instrução, o ensinamento. O que aconteceu? Primeiro veio o ensinamento, depois veio a chuva inicial, agora vem o ensinamento e então vem a chuva final. O que adianta a grande e poderosa chuva se a semente certa não estiver no solo? Quando a chuva vem, ela traz à tona o que está lá no campo. E não podemos mais usar isso. Nós temos que arar um novo campo e cultivá-lo novamente bem, semear a infalível e revelada palavra de Deus e então pedir a chuva tardia e ela virá. Eu não estou depositando minha esperança em mim mesmo. Se eu fizesse isso, não teria mais esperança e poderia ir embora. Eu coloco minha esperança com todos vocês e com todos aqueles que não estão aqui no Deus vivo, no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que falou, não apenas uma vez, mas várias vezes ele falou. Ele deu instruções pela orientação do seu espírito. Ele fez todas as coisas. Agora, ainda me lembro de mais uma coisa. Quando eu estava sentado em casa, na Lechtasa, por volta de 10 horas da manhã, e a voz disse, literalmente, cancele sua viagem à Índia. E eu disse a vocês aqui, eu contei, eu escrevi, eu sou uma pessoa que precisa manter a palavra. Se eu não puder mantê-la, se eu tenho muitos defeitos, mas eu tento manter a palavra que eu dou, promessa que eu dou, isso me vai contra a natureza. Talvez minha natureza prussiana, não sei. Mas quando a voz soou, cancele sua viagem à Índia. Eu posso dizer a vocês, eu caí em mim mesmo. Eu não disse nenhuma palavra. Me sentei no carro, saí, orei e disse, Senhor, as reuniões estão todas organizadas, os salões estão alugados, os anúncios, os jornais, tudo. Foi agora provavelmente uma semana ou mais antes. E eu estava desesperado e disse, Senhor, se for de alguma forma possível, e Deus foi tão gracioso que eu disse, se for possível de alguma forma, segure sua mão sobre mim e me deixe fazer essa viagem. Provavelmente eram 11h15, mas a voz era mais forte e poderosa. Cancele sua viagem à Índia. Eu posso dizer a vocês. Raras vezes eu fui tão rápido ao telefone, enviei os telegramas para os diversos irmãos com tanta rapidez. E vocês leram, quando o avião literalmente decolou, ele explodiu e queimou no aeroporto de Bombay com 96 passageiros no ar. E eu estava já com um ticket no voo de Bombay para Madras e eu vi isso noticiário às 8 horas da manhã do dia em que eu deveria voar lá. Eu posso dizer, isso passou por medula e ossos, quão fiel é o nosso Deus. E assim eu poderia listar um caso após o outro em que o Senhor falou em sua graça e fidelidade. E não há uma única coisa que não tivesse sido assim como ele disse. E é por isso que eu sei que é a mesma voz e que é o mesmo Senhor que falou. Agora, aqui é dito o seguinte para os diáconos, e com isso lentamente estou chegando ao fim, o tempo está quase acabando. Aqui está aqui, irmão Branham, com relação à ordem na congregação, temos tentado agir assim conforme entendemos as instruções dadas na consagração da nova capela. Isso deixou algumas pessoas iradas e deixaram a congregação. Outros não querem ouvir o que dizemos, especialmente as crianças. Talvez por isso que eu estou pensando nisso agora. Conversamos com os pais sobre seus filhos, mas eles não estão cuidando deles. Será que entendemos mal ou que estamos fazendo algo errado? Então, a pessoa já em questão se agradece e diz muito obrigado. Agora a resposta. Vou responder na sequência. Com relação à ordem na congregação, nós tentamos agir conforme as instruções dadas na consagração da nova capela. Isso é correto. Vocês estão fazendo a coisa certa. Eu presumo que isso venha dos diáconos, porque essa é uma tarefa dos diáconos. Através disso, muitas vezes as pessoas ficam irritadas com eles. Eles também o farão para mim, assim, e para todos. Mas com uma tal pessoa que age assim, algo está errado com ela. Eles não estão em ordem com Deus, pois o Espírito de Cristo está sujeito ao ensinamento de Cristo, à casa de Cristo e à ordem de Cristo. Agora, percebam esse ditado agora, percebam essa expressão. Também com relação a mim, que pessoas ficam com raiva de mim. Com uma pessoa que faz isso, algo não está certo. Eles não estão em ordem com Deus, pois o Espírito de Cristo está sujeito ao ensinamento de Cristo, à casa de Cristo, à ordem de Cristo, ao Espírito de Cristo e assim por diante. Se um homem, uma mulher, uma criança, os pais ou qualquer outra pessoa a quem se diz algo fica com raiva, então há algo errado com eles. Nós realmente queremos ter todos que pudermos alcançar nessa congregação, mas se através disso é causado alguma dificuldade, então será um espinho ou, como gostamos de dizer, bom, essa é uma expressão, um coelho na pilha de lenha, ou melhor, um coelho no mato, como se diz aqui. Tal pessoa não está em ordem. Assim, uma pessoa que não se permite ser corrigida, que não aceita exortação, seja em relação à criança, seja em relação a ela pessoalmente, seja com quem for, amados, a pergunta tem que ser feita uma vez: morremos ou não morremos com Cristo? Se morremos, então estamos mortos. E você pode fazer o que quiser com uma pessoa morta, ele só se move de vez em quando. Não, ele não se move de jeito nenhum. Não que estejamos dormindo nessa tarde. Uma pessoa morta não se move de tempos em tempos. Ela não se move de forma nenhuma. Ela deixa tudo acontecer sobre ela. Mas recentemente alguém me disse: irmão Frank, você tem sido por muito tempo o cordeiro. Compreenda uma vez que o Senhor Jesus também levou uma vez o chicote de vez em quando. Mas nós não queremos isso. Nós queremos levar todos com amor e, na medida do possível, manter a paz com todas as pessoas. Se eles farão isso conosco, depende deles. Levem isso junto de vocês e levem isso ao coração. Uma pessoa que é exortada, não importa o motivo. Se disséssemos ao nosso diretor do coral: ouça, afine seu instrumento antes de começar a cantar ou tocar, e não quando você já estiver aqui na frente e as pessoas já te chamaram, então eu teria que agradecer, então eu teria que dizer: ouça, eu nem pensei nisso, naturalmente, a partir de agora vou fazer assim de antemão. Não importa com quem digamos alguma coisa, se eu dissesse algo ao irmão Schneider, ele ficaria tão agradecido, ele ficaria com o rosto radiante. Não importa com a quem digamos alguma exortação, todos estariam gratos de coração, está certo ou errado? E se não formos, então não queremos que sejamos ajudados. Vocês compreenderam isso? Se não formos gratos por aquilo que nos é dito para que possamos ser ajudados, então não queremos sequer que sejamos ajudados. Então eu pergunto, por que viemos sequer aqui? Somente para ter entretenimento cristão? Essa seria uma conversa muito miserável. Então poderíamos ir a qualquer movimento carismático e há muito mais entretenimento que vai à direita para a esquerda, mas não para cima. Nós queremos algo que vem de cima e que nos puxe para cima. Nem da esquerda nem da direita, mas o que vem de cima, isso puxa para cima. E se alguém pudesse me dizer, irmão Frank, isso ou aquilo, quando você traduz ou talvez... quando você faz as cartas, talvez você pudesse fazer assim ou de outra forma. Eu agradeceria a todos, do fundo do meu coração. Sejamos honestos uns com os outros. E vocês verão o que Deus faz. Ninguém fala de ninguém para um outro. Cada um fala a pessoa em questão diretamente. E tudo entre nós será esquecido para frente. Ninguém fica pensando em coisas do passado. E tudo será assim como Deus quer que seja. Muito rapidamente. Irmão Branham, até... que ponto o diácono pode ir para manter a ordem na congregação? Devemos manter a ordem ou esperar até que o irmão Neville nos diga o que fazer? Esse trabalho não é do irmão Neville, mas é vosso? Vocês também não dizem ao irmão Neville sobre o que e o que e como ele deve pregar? Essa é a vossa tarefa. Vocês, diáconos, têm que fazer isso e cuidar disso. O irmão Neville não tem nada a ver com isso. É o trabalho de vocês. Se um policial na rua vir alguém roubando a propriedade de outra pessoa do seu carro, ele deve, então, ligar para o prefeito e perguntar, senhor prefeito, meritíssimo, eu trabalho para o senhor aqui na delegacia de polícia. Ontem à noite notei que um homem na rua havia roubado os pneus de um carro e assim por diante. E depois pergunta se ele pode obter autorização para fazer algo. Não, é o seu trabalho desde o início e ele tem que cumprir essa tarefa. Ele não precisa perguntar antes. Eu penso, irmão Branham era um homem dotado por Deus, um homem naturalmente dotado e um homem espiritualmente dotado. Ele tinha um talento natural para dar exemplos do reino natural que são de fato como um martelo que bate. E todos nós percebemos e compreendemos sem ter estudado filosofia, e o mesmo acontece no espiritual, que ele traz coisas que ninguém outro trouxe. Ele foi realmente um homem enviado por Deus, como nunca se viu antes ou depois. Aqui está adiante, se alguém aqui na congregação fizer algo errado, então intervenham e conversem com a pessoa. Não sejam arrogantes, irmãos. Vocês que aceitam esse ministério, isso é dirigido a vocês agora. Não pensem, se vocês forem aqui, eleitos diáconos aqui, perante a congregação e na congregação, então vocês podem andar por aí com o peito erguido, por assim dizer, e dar o tom que vocês quiserem. Nem de longe, pelo contrário. Então, vocês têm que falar com toda mansidão e humildade a cada pessoa. Porque como vocês chamam na floresta, assim volta para vocês. E essa é uma advertência muito séria. Não sejam arrogantes. Se a pessoa, todavia, não quiser ouvir, falem de uma forma que a pessoa compreenda o que vocês estão dizendo. É como com uma criança a quem se diz, vá até lá. E mesmo assim, ela se comporta mal. Diáconos, tomem suas posições. Vocês são 4 no total. Muito bem, 4. Bem, nós escolhemos 4 com a ajuda de Deus. Gostaria que os irmãos que foram nomeados e que gostariam de ocupar esse ofício e colocassem à disposição. É um serviço ingrato, mas eu gostaria que vocês sentissem livres à vontade para me contar, para que eu possa anunciar isso quando surgir a oportunidade para anunciar isso e que seja feito então. Aqui está também. Fiquem atentos. Se alguém entrar e estiver tramando algo ruim e assim por diante, fiquem atentos. Vão no seu posto e fiquem lá. Esse é o vosso lugar. Vejam, nós temos nossos amados irmãos, nós temos anciãos aqui e temos o tesoureiro. E todos se sentam em seus lugares muito bem. E essa é a coisa certa a fazer. No momento em que os diáconos são eleitos, eles não estão mais sentados aqui no meio da assembleia. Eles se sentam bem no fim, lá na saída à direita e à esquerda. E um deles pode estar do lado de fora e ver o que está acontecendo lá. Eles têm a tarefa de vigiar, manter os seus olhos abertos e cuidar do decorrer externo de um culto na congregação, enquanto todos os outros podem se sentar bem aqui e ser abençoados durante o tempo em que vocês cumprem sua tarefa. Eu continuo a ler. Um diácono cuida da casa de Deus. Quando alguém entrar, então fale com a pessoa, cumprimente-a e aperte sua mão. Vocês são a polícia. Digam, podemos mostrar para vocês o guarda-roupa? Ou você poderia sentar, por favor? Podemos te dar um livro de hinos? Nós queremos que você se sinta bem aqui. Nós estamos muito felizes por você estar aqui conosco nessa noite. Então, levem-os ao seu assento e pergunte se eles preferem sentar mais à frente ou mais atrás. Isso é hospitalidade. Até agora, eu só li em voz alta. Quem de vocês, irmãos, é capaz de compreender de coração, sem colocar uma máscara e dizer aqui, sinta-se em casa no nosso meio. Se for um estranho, seja bem-vindo, posso ajudá-lo? E quem de vocês, irmãos, não é que vocês simplesmente se coloquem aqui, são tarefas, e eu peço a vocês de coração, leiam essa pregação, leiam essas páginas, orem sobre isso, aprofundem-se nisso, então vão diante da presença do Senhor e digam, meu Deus, eu não quero ser inútil na casa de Deus, talvez eu não consiga cantar, eu não faço parte do coral, eu não faço parte do coro de trombones, eu não prego, assim por diante, mas talvez eu possa cumprir uma tarefa aqui, afinal, se for a tua vontade, Senhor, então me ajude, pela graça, a cumprir todos esses requisitos. Eu sei, eu conheço uma pessoa que vem fazendo isso já há anos, justamente com uma educação direta. Vocês não vão crer, mas é meu irmão Arthur. Ele foi por muitos anos diácono em uma congregação. E ele recebia todas as pessoas, dava as boas-vindas e sorria no rosto inteiro e dava os livros para as pessoas e assim por diante. Eu tive que pensar nisso hoje ainda. Talvez ele tenha a oportunidade de compartilhar um pouco dos seus anos de experiência com os irmãos. Nós somos tão conservadores, nós somos um estabelecimento tão rígido, se eu posso dizer isso assim, especialmente eu, com quem já estendemos a mão para apertar, a quem dizemos que eles são bem-vindos, todos passam assim pelos outros com a cabeça baixa um pelo outro. Estamos para isso aqui, isso é comunhão do Espírito, esse é o amor de Deus, comunhão do Espírito, é uma íntima ligação com Deus e uns com os outros, e quando nos vemos, então ficamos felizes, então estendemos a mão, e se conhecemos as pessoas suficiente bem, então nós deixamos saber. Então, algumas coisas aqui que nos fará bem se entrarmos aqui, e um rosto radiante nos aguarda e entramos aqui. Isso é muito diferente de quando as pessoas entram, ninguém está à direita, ninguém está à esquerda. Um pequeno grupo fala aqui, um pequeno grupo fala ali, as pessoas entram, dão uma olhada e nem sabem o que está acontecendo. Isso tem que mudar tudo. São coisas terrenas, mas fazem parte daqui. Enquanto nós estivermos na terra, as coisas terrenas também têm que ser ordenadas como Deus quer que sejam. Vocês estão de acordo com isso? Amém. Louvor e gratidão. Esse é um caminho maravilhoso e nós seguiremos esse caminho e dizemos, meu Deus, nós não nos consideramos mais sábios por nós mesmos, mas aceitamos o teu sábio conselho e isso com todo o temor de Deus e dizemos apenas, Senhor, chegue ao teu direito com todos nós. Finalmente, mais uma vez a palavra de introdução, o qual nos fez capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, quão não será de maior glória o ministério do Espírito? Amados, queremos que Deus chegue ao seu pleno direito nesse lugar. pela graça. Eu creio que não há uma única pessoa aqui hoje que não tenha compreendido do que se trata. Não se trata de ocupar um cargo, nem de ter uma tarefa. Trata-se que cada um permita ser usado por Deus e utilizado onde é de acordo com as suas habilidades e possibilidades. E assim todos nós teremos parte no reino de Deus. E um não será menor e o outro não será maior, todos serão iguais, desde o primeiro até o último. Louvado seja o nome do Senhor. Não é essa uma atmosfera maravilhosa na presença de Deus? Eu tenho que dizer que eu me sinto bem e eu digo sim a tudo o que foi trazido a nós. Essa é ordem divina para a congregação e nós queremos praticá-la aqui, nesse lugar. E Deus nos ajudará a todos. Que Ele continue a abençoar agora já os anciãos, que Ele abençoe nossos dois irmãos que realizam tão fielmente a tarefa de tesoureiros, e que Ele abençoe agora já os irmãos que chamaremos com a ajuda de Deus e com o consentimento deles, é claro, que eles também realizem esse ministério que ainda não foi ordenado aqui. E então todos nós nos sentimos bem. E aqueles que vêm de fora e eu estamos todos alegres então pelo fato de todos os irmãos terem uma tarefa e podemos então desfrutar dela e receber a bênção em sua plenitude. Louvor e gratidão e honra seja ao nosso Deus de todo o coração. Amém. Amém. Vamos nos levantar e orar. Talvez você possa orar, irmão Russo. Fiel Deus, nós te agradecemos por essas palavras comoventes de instrução, exortação e repreensão e correção. Senhor, tu tens tais boas intenções para conosco e queres nos ajudar em todas as coisas. Conceda a mim, conceda a todos nós um coração humilde, Senhor, e um espírito curvado, ó Deus, para que possamos receber sua palavra da maneira correta, para que eu possa recebê-la e levá-la no meu coração. Fiel Deus, talvez não tenha sido até agora como deveria ser, Senhor, mas nós somos seres humanos esquecidos e fracos, Senhor. Muitas vezes cometemos muitos erros, Senhor, mas Tu és ainda assim fiel e não se importa com isso, Senhor. Quando olhamos para Ti, Senhor, percebemos isso, Senhor. Estamos conscientes disso e podemos voltar a Ti, Senhor, e dizemos, Senhor, Tu nos conheces, Tu sabes como pensamos, Senhor, ó Deus. Ajude meus irmãos, ajude a todos nós, Senhor, que amemos uns aos outros e cuidemos uns dos outros e aceitemos o que nos é dito pela graça, ó Senhor. Ajude cada irmão, ajude cada irmã, ó Deus. Me ajude a mim, ó Senhor, ajude a todos nós, ó Senhor. Se Tu nos ajudas, Senhor, então somos ajudados, ó Senhor. Nós Te adoramos e glorificamos a Tua graça e a Tua poderosa presença, Senhor, pois Tu não estás longe, Senhor, Tu estás perto, Senhor, pois onde está a Tua palavra, Senhor, ali Tu também estás presente, Senhor. Louvado seja o Teu nome, aleluia. Receba a gratidão, receba a honra e a adoração, Senhor. Nós cremos, Senhor, que Tu chegarás ao alvo com todos nós, Senhor. Tu começaste, Tu finalizarás, aleluia, até o dia do Teu breve aparecimento, ó Senhor. Louvado seja o Teu maravilhoso nome. Senhor, nós estamos esperando pela Tua aparição. Aleluia. Glória ao Teu maravilhoso nome de Jesus. Amém.